Olá, boa tarde. São 4 horas no Nepal e este é o Rir para Não Chorar. E estão a ouvir a Cátia e a Susana. Como é que estão? Eu estou bem. Estou toda dorida as pernas, por isso é que eu estou a gravar aqui durante o dia, o que é a primeira vez. E se notarem a minha acústica diferente é porque eu agora estou em casa. Estou em casa, saí das paredes de 3 metros que eu tinha em Coimbra, que aquilo era um quarto gigante. E vim para as minhas paredes de 2 metros e 20, porque eu sou uma rapariga de 2 metros e... 2 metros? De 1,60 m, fogo, não sou assim tão alta. Sou 1,65 m e orgulho-me em ser mediana. Mas eu agora estou aqui no meu quarto antigo da casa dos meus pais, porque eu vim aqui passar as férias da Páscoa. Oh pai, o que é que eu posso dizer do meu ambiente? Eu durmo ao redor de 4 paredes amarelas. Eu pintei o meu quarto para aí quando tinha 14, 15 anos, porque eu gosto muito de amarelo. Mas só depois de estarem pintadas é que eu percebi que o amarelo simboliza a fome. A fome. Fome. A fome! O amarelo simboliza a fome. O que não faz muito sentido para mim, porque eu como. Epá, eu não passo fome, por amor de Deus. Eu como bué. Voltei para casa dos meus pais. Agora nas férias da Páscoa, toda a gente estava com saudades minhas. Mas eu não sei quem é que se vai relacionar comigo. Que, opa, quando nós temos irmãos e vamos para a universidade, chega uma altura em que passamos mais tempo na faculdade do que em casa e parece que começamos a ser, não é esquecidos, mas parece que a nossa morada começa a mudar. Mas não é na nossa visão, é na visão dos nossos pais e família. Porque eu vou contar aquilo que aconteceu. Uma amiga minha, a Bia. Oh, Bia, tu vais ouvir isto e, por favor, não me mates, mas eu tentei e isto aconteceu. Portanto, não tenhas. Opá, não te enerves comigo, né? Enerva-te com os meus pais. E com a minha irmã, não é? Não é comigo, eu não fiz mal nenhum, por amor de Deus. Então é assim. A Bia toma a mesma pílula que eu. Nós somos boas gêmeas e tomamos a mesma pílula. O que aconteceu foi, ela perguntou-me se eu queria a pílula dela que ela tinha a mais lá em casa. Eu disse, sim, tudo bem. Eu fico com a pílula, porque a minha pílula já está a acabar. E coisas gratuitas ninguém diz não, né? Opa, eu não digo não a nada do que é gratuito. Nada. Basicamente foi isso. E eu disse que sim. E a Bia, como nós não nos encontramos muitas vezes, porque eu estou a maioria do tempo em Coimbra e ela em Leiria, opa, ela deixou-me na caixa do correio da minha casa. O por si só já é engraçado. Não deu à minha mãe, nem nada disso. Não, deixei na caixa do correio. Então os meus pais receberem a pílula na caixa do correio vai ser hilariante. Mas a cena é, eu esqueci-me de avisar os meus pais que a Bia tinha deixado a pílula na minha caixa do correio. Então eu chego ontem, muito contente, e viro-me para a minha irmã e pergunto. A Cláudia vai assim, oh, já nós vimos a pílula. Mas foi para o lixo. E eu, porquê que foi para o lixo? A razão dela foi, nós não sabíamos de quem era. E eu, então, mas vocês não pensaram sequer em perguntar-me? Vocês nem pensaram sequer em perguntar à outra pessoa que vive cá em casa e que não está em casa há muito tempo se era dela a pílula? E ela percebeu, sentiu-se e depois disse lá a sua resposta manhosa, que é. Opa, mas também veio uma carta estranha da missa. Eu hei de me perguntar o que é que vinha na carta. Eu acho que era tipo algo do género. Não façam mais filhos, que a nossa taxa de natalidade está cada vez maior. Sendo assim, tomem aqui esta pílula e previnam aqui as gravidezes indesejadas, né? O que é estranho, porque normalmente na Bíblia apoia-se o contrário, ou não? Ah, não sei. Não sei porque não sou muito crente, né? E muito é a favor, eu não sou crente. Pronto. Deixo-me aqui estar com esta. Ah, além de mim, também veio a minha árvore. A minha Pepe também veio. Foi a sua primeira viagem de carro. Aposto que ela se sentiu bué da bem a levar a brisa do vento e o meu hálito e suor de carro. Mesmo nas suas folhas verdes e vermelhas. porque a minha árvore tem algumas folhas vermelhas e amarelas. Se alguém ouvir isto e me souber dizer o que é que se passa, ou se é normal o Cátia matar esta árvore. Tenho cuidado, levo ao médico das plantas. É pá, prefiro, né? Por favor, avisem-me. Eu tive de meter a minha planta no quarto de hóspedes, que é o hall de entrada. Porque as pessoas que vêm visitar a minha casa dormem nas escadas. Que, e aí foi porque a gata da minha irmã Cláudia, a gata da minha irmã, opa, quando viu a árvore começou a cheirá-la. Epá, e aquela gata irrita-me bem. E eu, pronto, com medo, tive de a meter ali naquele espacinho. Mas acho que vai ficar bem, vai ficar bem. Todos os dias eu vou lá, dizer-lhe olá, meter a aguinha, ver se está tudo bem com ela. Perfeito, eu sou mesmo boa dona, boa mãe, boa mãe. Tanto para a minha planta como para o meu cão. Outra cena que percebi durante esta semana foi que, opá, eu engordei das pernas. Eu andava há meses a dizer assim, eu acho-me um bocadinho mais gorda, eu acho-me um bocadinho mais gorda. E só recebia comentários de, ai não, não, Cátia, estás bem, é assim que se quer, boa coxa, nem sei o quê, blá blá blá. E eu, ah, então, é tudo da minha cabeça, eu devo estar a alucinar. Mas não, eu não estava mesmo a alucinar, eu estou mesmo mais gorda. Primeiro porque Primeiro eu fiquei a pensar que estava mais gorda a partir do momento em que eu rompi as calças duas vezes. Eu rompi as calças duas vezes. A primeira vez foi no cu e a costura que depois fizeram ficou toda manhosa, então eu não quis mais usar as calças, mas voltei a usá-las e depois voltei a rompê-las, mas desta vez à frente, mesmo ao lado da barriguinha. E aí eu não vou usar mais aquelas calças, tipo, aquelas calças morreram para a vida. Por amor de Deus. E depois deu-me na gana de experimentar todas as saias e calções que eu usava o ano passado e que me serviam bem. Opa, eu começo a vestir e noto que eu tenho bué dificuldades a apertar. Havia uns que eu não conseguia sequer apertar aquilo. E eu, ai meu Deus, eu estou mesmo gorda. Portanto, o que eu fiz foi, agarrei neles e meti-os todos num canto. E é o meu. É uma conquista de vida que eu vou ter de verão. Pronto. É voltar a caber naquilo tudo que eu, não, que eu deixei de caber. Hã? Faz sentido. Aqui as pessoas dizem, ah, vamos fazer exercício nesse aqui. Não, eu tenho um golo, que é caber em todas as saias e calções que eu deixei de caber. Fiquei mesmo triste comigo. Eu sabia que estava mais gorda, mas ninguém queria acreditar até o momento em que eu vesti as saias. Para a próxima, eu não posso duvidar do meu instinto. Mas, já. Opa, eu admito que a minha semana não teve no top 5 de semanas fecholas. Eu aprendi e reconheço agora que sou uma pessoa que se enerva facilmente. É pá, diziam-me antes que o facto de eu me enervar tanto era bué mau. Se calhar é mau, se calhar para as rugas, porque a minha forma de ser quando me enervo é hilariante. Eu acho que sou uma pessoa que se enerva, mas que não anda para aí à porrada com ninguém. Me enervo-me durante 10 minutos e depois volto à normalidade. Vou à casa de banho, assim, fazer um xixi, etc. Mas eu enervo-me por coisas mínimas. Tipo, tiram uma coisa do sítio e não a metem de novo no lugar, é uma coisa que me enerva. Quando me trocam a rotina, tipo, eu tenho uma rotina, estou bem organizada e chega alguém e mete mais alguma coisa ou diz-me alguma coisa que eu tenho que fazer e eu enervo-me logo, porque parece que eu fiquei desorganizada, tenho que voltar a organizar. Epá, isto é super estressante. Quando vejo, olha, e depois aqui em casa, quando vejo a minha gata a beber a água da tartaruga, epá, eu enervo-me bem com ela, eu mando-lhe com. Eu mando-lhe com um pacote de lenços. Porque a mim não me apetece levantar da cadeira. Então mando um pacote de lenços à minha gata. Coitada, eu acho que ela já levou não sei quantos pacotes de lenço na testa, mas pronto. Ah, normalmente quando está cocio, os gatos estão cocio, eles miam aqui muito. Epá, uma vez enervei-me, estava na casa de banho. Opá, lembro-me disto agora. Uma vez enervei-me, estava na casa de banho. Estava a fazer as minhas necessidades, né? Não vou para aqui a dizer o que é que eu estive a fazer na casa de banho. Opá, não podia levantar da sanita naquele momento, então agarrei no meu rolo de papel higiénico, estava ao meu lado, era a coisa mais palpável e fácil de atirar, e mandei para os gatos. Opá, não sei se acertou, acho que não. Mas pelo menos eles foram-se embora. Voltaram 5 minutos depois a miar, mas foram-se embora naquele momento. E eu fico muito, muito contente. Mas voltando, aqui, perdi-me, vou voltar. E eu também enervo-me bem quando se esquecem de repor papel higiénico, o que é engraçado. porque normalmente sou eu que acabo o rolo de papel higiênico e eu é que devia de repor, então eu enervo-me comigo mesma porque eu não repus e depois tenho que me levantar devagarinho ao sítio onde está o papel higiênico e voltar-me a sentar. Olha, toda a gente faz isto, não venham com tretas. Mas nada me enerva mais do que quando dão uma opinião engraçada quando ninguém se pediu para rir. Apá, isto enerva-me, bué, porque foi algo que eu me vi confrontada. Se repararem, se ouvirem sons de sapatilhas, é pá, sou eu aqui no chão. Desculpem. Não há nada que me enerva mais do que darem uma opinião que não é pedida. Quando uma opinião é construtiva e eu sei que com isso eu posso melhorar aquilo que eu faço, aceito, aceito e não leva mal e sinceramente, obrigado. Obrigado por me darem esses comentários e essas opiniões. Mas agora, quando existem certos comentários que são feitos simplesmente porque lhes apetece ou porque acham engraçado dizer, epá, isso enerva-me e tira-me do sério rapidamente. Porque eu não pedi e isso desmotiva uma pessoa. E eu sou uma pessoa com muita ansiedade. Mas não falando de mim, todos nós entendemos as coisas e assimilamos as coisas e refletimos sobre as coisas de maneira diferente. Então, é errado pensar que um comentário que seja feito a brincar, seja interpretado a brincar por toda a gente. É sempre preciso ter cuidado com essas coisas, ainda mais quando é uma coisa escrita e por mensagens, porque nós crescemos numa sociedade, a nossa geração liga muito a emojis e hahaha, e cada vez mais falamos por emojis. Então, o facto de eu me ter habituado a não usar emojis e usar pontos finais nas frases, isso cria um certo pensar de que se calhar eu estou a falar a sério. O que não é verdade. Simplesmente, se eu escrevo artigos para o jornal corretamente, com boa ortografia, porque é que eu irei escrever mensagens daquela forma? Com kkk sem sílabas, sem letras, sem letras. Com montes de abreviaturas. Tipo, não faz sentido. Acho que o facto. A maneira como nós escrevemos mensagens não reflete a pessoa que somos. E pronto, e realmente enerva-me, porque ninguém pediu, e muito menos eu pedi. Portanto, das duas uma, ou fazem como eu e criam um grupo à parte com duas ou três pessoas para fazer os vossos comentários engraçados, porque longe da vista, longe do coração, e vocês sabem que aquelas três ou quatro pessoas vão entender o comentário que vocês vão fazer da mesma forma. Ou simplesmente calas-te. Calas-te e guardas para ti, porque ninguém quer saber e ninguém te pediu a tua opinião. E mais facilmente uma opinião que seja a brincar e não tenha qualquer sentido ou qualquer razão de ser, se torna num comentário destrutivo e desmotivador e em que nos provoca uma autocensura, do que mais facilmente seja interpretado como algo que. Ah, ok, tiveste a brincar tudo. Tiveste a brincar com tudo. Não têm nenhuma opinião fundamentada e construtiva a dar, ou não dão, ou dão às pessoas que vão compreender melhor com quem vocês querem gozar a gozar à vontade. Gozar ou brincar. Nunca nenhum comentário a brincar é feito sem um ponto de verdade. Não vou. Não vamos usar a desculpa do ah, estou a brincar. Para dizer assim, aquilo que eu disse não é para ser levado a sério, porque eu estou a dizer num tom de brincadeira. O caraguinho. Caraguinho. Mas já, o carago. O carago, porque se eu não levasse a sério, tu não tinhas dito que era a brincar. Se calhar, se eu tivesse levado na brincadeira, tu tinhas estado calado. E não me tinhas dito, ah, eu estou a brincar contigo. Não. Estás a dizer verdade, só que eu, como me levei a sério, estás a dizer que é a brincar, que é para amenizar a coisa. Mas por isso é para isto que eu existo, que é para alertar as pessoas destes problemas da sociedade do século XXI. Mas pronto, vamos aqui. Agora que eu já aqui disse tudo o que tinha a dizer do podcast, de uma coisa engraçada. Foi um registro mais sério, espero que não se tenham importado, porque sinceramente acho que até isto aqui dá para refletir um bocado. Vamos passar à nossa menção honrosa. E a nossa menção honrosa desta semana vai ser para a única pessoa que até agora me pediu para fazer uma menção honrosa, que é a Inês Jorge. A Inês, é a minha colega de casa. Eu e ela temos um gosto em comum agora, que ela vai ver novelas e eu vou com ela divertir-me um bocadinho. Porque, parecendo que não, eu acho muita piada. Então, essa, ela pediu-me para comentar o final da novela. Da novela que nós vimos, acho que há 2 semanas, se não me engano. Inês, tu vais ouvir isto e vais-me dizer, está bem? Então, era uma novela brasileira. E basicamente o episódio final, que nós já sabíamos o que é que ia acontecer, mais ou menos, era que o casal principal partilhou o seu fígado um com o outro para sobreviverem os dois. E o final é: são eles os dois que partilharam o seu fígado numa tela verde com uma imagem da Torre Eiffel. A sério, aquilo foi um 3D tão mal feito. Um 3D tão mal feito. Aquilo foi um plano tão mal feito que aquilo dava para perceber que aquela merda eles não estavam lá, mas pronto. Passando à frente. Eram eles em Paris, numa tela verde, com a imagem da Torre Eiffel, a beijarem-se. Beijam-se e aparece fim. E aí a novela acabou assim, com um casal que partilhou o fígado a beijar-se na Torre Eiffel através de uma tela verde. Eu não sei qual é o comentário que eu posso fazer. É pá, aquilo foi para mim muito bem pensado. Eu adorava de saber fazer isso da tela verde. Eu acho que em vez de ter pintado das minhas paredes de amarelo, devia tê-las pintado de verde. E assim, eu criava cenários. E eu, opá, metia-me tipo num espaço ou assim. Então cada vez que eu tivesse aqui um rapazito, íamos para Marte. Para Marte, Saturno. Íamos ver as estrelas. Não, isto era um bom sítio para se ter dates. Era o meu quarto. De paredes de 2,60 metros, 2,40 metros. Mas eu nunca tive aqui nenhum rapaz e agora entendo porquê. Porque eles preferem paredes verdes e onde podem ter cenários de Marte do que paredes amarelas que mostram que eu tenho fome. Caramba. E pronto. A Inês pediu-me para ler a minha piada seca preferida. Li há pouco tempo uma. Quem for esperto percebe o que eu quero dizer com isto. E que eu vou deixar aqui registado. Que é assim, eu era um Zé ninguém até aprender inglês. Agora sou um Zé nobody. Esta é a minha piada preferida. Ou espero que tenhas adorado, Inês. Inês e qualquer outra pessoa que me ouça, porque eu adorei. Very, very mucha. E pronto, ouvimos-nos para a semana. Ya. Yeah.